Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Botequim, o podcast onde as mulheres tomam a palavra. Eu sou a Sara de Melo Rocha e hoje vamos falar sobre a mulher no cinema. As mulheres têm vindo a ganhar mais espaço no cinema independente. Nunca vimos tantas mulheres nos bastidores de cinema. Ainda assim, os homens representam 66% dos cargos de realizadores, guionistas, produtores, montadores e diretores de fotografia a trabalharem em filmes exibidos nos festivais de cinema entre 2019 e 2020. No caso dos blockbusters, os dados não são tão animadores. As mulheres representam 20% dos profissionais. Dos 100 filmes mais rentáveis de 2019, nos Estados Unidos. Em 98, representavam 17% desses cargos. Passando dos bastidores para o grande ecrã, para cada 2,3 homens, há apenas uma mulher a representar no cinema. Cerca de 30% dos personagens com falas em filmes são mulheres e apenas 12% dos filmes apresentam um casting equilibrado, com metade dos personagens do sexo feminino. Em Portugal, os dados são mais recentes, mostram que a percentagem de mulheres produtoras de longas-metragens de ficção passou de 19% para quase 38% num período de 10 anos e de documentários subiu de 36% para mais de 50%. Nas áreas de produção, como guarda-roupa e maquilhagem, o domínio continua a ser feminino, som e luzes continuam a ser os homens. As realizadoras e as atrizes têm salários mais baixos do que os homens e os filmes que produzem têm menos prémios. Portanto, apesar do caminho trilhado, as mulheres continuam em segundo plano na indústria cinematográfica e neste Botequim queremos entender o que contribui para essa demora e falar também da representação da mulher enquanto personagem no cinema. Para fazer esse caminho tenho hoje comigo Antónia Lima, é antropóloga e uma das diretoras do festival Olhares no Mediterrâneo, dedicado à exibição de filmes que divulguem o papel das mulheres na indústria cinematográfica. O festival decorre de 23 a 29 de novembro. Bem-vinda, Antónia.
Obrigada.
Cláudia Varjão é realizadora, estreou há poucos dias a longa Amor Fati. É dela também o Amassan, um êxito global com 75 exibições em festivais por todo o mundo e quase 20 prémios internacionais. Bem-vinda à TSF, Cláudia.
Viva, obrigada.
E Patrícia Vasconcelos é diretora de casting, responsável pela escolha de muitos elencos para filmes nacionais e estrangeiros. É fundadora da Academia Portuguesa de Cinema e criou a Mansarda, uma residência para pessoas ligadas às áreas artísticas. Olá, Patrícia.
Olá. Bom dia.
O que é isto do cinema no feminino? Como é que é o cinema feito por mulheres? Antónia, se calhar começa por si.
Primeiro, obrigada pelo convite. Isto é realmente um momento importante, fazer uma sessão do Botequim dedicada a este tema. A questão das mulheres na indústria cinematográfica e no cinema em geral, eu creio que se prende com uma série de dimensões, algumas já foram aqui abordadas na introdução. Aquilo, e vou falar mais do ponto de vista do festival e das nossas motivações e deixar o resto para a Patrícia e para a Cláudia. Do ponto de vista do festival, aquilo que nós quisemos fazer foi tentar cobrir um espaço na exibição de filmes em Portugal para o grande público que fosse dedicado realmente à produção a filmes produzidos e realizados por mulheres ou que tivessem mulheres na equipa de produção do filme em qualquer das suas áreas, seja na montagem, na fotografia, na luz. Portanto, não é só um festival para mostrar filmes só de mulheres, mas que mostrem a participação transversal das mulheres na indústria do cinema. E isso é importante porque, como mostram todas as estatísticas, não só há menos mulheres do que homens na indústria cinematográfica, como a exibição de filmes de mulheres em grande escala é percentualmente muito mais reduzida, ainda que claramente nos últimos tempos as coisas têm-se estado a transformar e de uma forma exponencial. Não apenas na exibição dos filmes, mas na produção de filmes. A quantidade de realizadoras portuguesas que nós temos hoje em dia é muito significativa. Os números que a Sara apresentou são reveladores disso. Nos últimos anos temos um aumento, estamos já a passar os 50%, portanto uma equidade de género bastante grande e desejável. E a nível de prémios e de reconhecimento internacional, o que nós vemos é que têm sido as nossas realizadoras, as nossas cineastas a ganhá-los. A Cláudia exemplo disto, a Leonor Teles, a Ana Roche, enfim, toda uma série de realizadoras portuguesas que têm sido reconhecidas internacionalmente nos grandes festivais e a receber grandes prémios, e isso tem que ser divulgado. O que nós quisemos fazer com os olhares do Mediterrâneo foi mostrar isso, não nos restringindo ao nível nacional, mas pegando nesta zona geográfica e sociocultural da bacia do Mediterrâneo, que é muito diversa, muito rica, na qual nós estamos integrados, e onde tradicionalmente as desigualdades de género são muito marcantes e a participação das mulheres na vida pública é reduzida. E quisemos mostrar, através do cinema, como é que se vive nesses países, como é que as pessoas se sentem no mundo, como é que olham para o mundo e como é que esse olhar para o mundo é feito através do cinema por mulheres desses diferentes países. Portanto, no fundo, também uma abordagem antropológica da diversidade social e cultural desta área do globo do qual nós fazemos parte.
Cláudia, qual é a sua visão do cinema no feminino? O que é que a mulher acrescenta, digamos assim, ao cinema enquanto cineasta, enquanto profissional do setor?
Bom, é uma pergunta altamente complexa. Altamente complexa. Primeiro porque é futurologista. Não sabemos o que é que acrescenta se ela não existir e não experimentar. Portanto, eu diria que estamos a descobrir. Diria também que estas questões não dizem respeito só ao cinema. Uhum. Dizem respeito ao mundo em geral. De facto, as mulheres, historicamente, têm tido menos visibilidade em lugares, não só de chefia, mas numa série de estruturas que são profundamente misóginas ainda no seu funcionamento. Muitas vezes são misóginas por falta de cultura, por falta de informação, e as coisas estão de facto a mudar. O cinema tem sido tendencialmente ocupado por homens, mas não só. Há exceções, e estamos aqui, uhum, exceções, mas são exceções. A norma, esta palavra pesada e tão cruel, que é a norma, ainda não está num lugar de equilíbrio e de harmonia. A não ser, por exemplo, trabalhos como a prostituição, as limpezas domésticas, isso sim, são predominantemente entregues às mulheres. E, portanto, de facto, por muito que me custe, há muita coisa que ainda é preciso mudar. Sobre o cinema no feminino, o que se passa no cinema, em qualquer expressão artística, é que ele transporta em si um acesso ao mundo interior de algo e de alguém. O acesso ao mundo das mulheres ainda não é completo, ainda não é diverso. Portanto, falar o que é o cinema do feminino, não há resposta, porque ainda estamos a conhecer. Nós todas ainda somos tendencialmente masculinas, seja lá o que isto quer dizer, mas masculinas na representação das emoções, dos afetos, de tudo. E, portanto, há aqui um território imenso a descobrir. Felizmente, eu tenho a sensação que, por exemplo, no interior do cinema, o documentário tem permitido que as mulheres tenham conquistado talvez um tempo, porque o cinema é exigente na dedicação, e a ideia da mulher, como está criada na nossa sociedade ocidental, muito ainda associada à família, felizmente a mudar muitíssimo, creio que não permitiu que as mulheres acumulassem funções na sua vida, serem mães e serem profissionais do cinema, nomeadamente na realização. O poder sair, o poder estar numa rodagem durante não sei quantas semanas. O documentário talvez tenha trazido uma certa liberdade e respeito por um mundo de cada um, que é poder fazer um filme ao longo de tempo e ter espaço para outras coisas, para ser mãe, para ir ver filmes, para estar com a família, para cuidar dos pais, enfim, há uma série de funções que qualquer ser humano vai acumulando, que o cinema muitas vezes colide, porque é um ofício muito exigente. E os homens sempre puderam ir para a caça, sempre puderam ir a estar fora, quem fica a cuidar, quem fica a dar de mamar, quem fica a, né? Foram as mulheres. Mas isto está a mudar. Há exceções, sempre houve exceções, e são estas exceções que inspiram as outras exceções até que seja uma norma. Portanto, reforço, aqui há exceções, na minha vida e ao meu redor há exceções. Felizmente também eu própria tive a sorte de ter um caráter de exceção dentro do contexto onde me movo, mas há muito caminho a trilhar.
Patrícia, as diretoras de casting, há muitas diretoras de casting, há muitas agentes que trabalham de uma forma bastante ativa junto de realizadores, filmes. Como é que vocês abordam a questão da escolha das atrizes? Que indicações é que os realizadores vos dão? Como é que é feito esse trabalho?
Então, obrigada pelo convite, primeiro que tudo. Curiosamente, de facto, são mais mulheres diretoras. Eu não gosto nada da tradução de diretoras de casting, porque acho que é uma péssima tradução da nossa profissão. Portanto, vou passar a dizer sempre casting director, tá bem? Porque tranquilo. É realizador, de, não é? Não é um diretor. Acho que deve ter sido uma tradução brasileira de diretor, porque não faz sentido, mas pronto. Mas isso é só um mero pormenor. De facto, somos mais mulheres do que homens. Não me vou alongar muito sobre isso, porque é que eventualmente será, mas dentro daquilo que é o exercício da nossa profissão, pouco podemos inventar. Ou seja, à partida é-nos dado uma história, não é? Que já está escrita. E, portanto, os personagens já lá estão definidos se são homens e ou mulheres, femininos ou masculinos. No entanto, há uma série de pequenos papéis, ou não lhe vou chamar pequenos papéis, mas há alguns papéis que muitas vezes dou por mim a fazer a proposta precisamente ao realizador ou à realizadora, porque é que não há de ser uma mulher? Ou coisas do género. E gosto dessa reflexão sobre a coisa não estar completamente estanque, a partir do momento que o realizador ou a realizadora tiver essa abertura, e de haver esse contributo, digamos, porque fazer casting não é só chutar nomes para cima da mesa, não é? E cada vez mais, eu sobretudo, que já faço isto há mais do que 30 anos, cada vez mais só me apetece trabalhar quando há essa abertura. Se não houver essa conversa, o porquê aquele e não aquele, porque não ir por aqui em vez de ir por ali, já não me interessa tanto.
E os estudos mostram também que ter mulheres a fazer cinema, portanto realizadoras, produtoras, diretoras de casting, aumenta a presença de outras mulheres no filme, ou nessa produção, pelo menos. Mulheres atraem mulheres de alguma maneira. É assim o seu caso, Cláudia, ou nem por isso?
Sou muito diversa nas relações profissionais, mas acho que, sobretudo nos lugares de chefia, ou seja, de liderar equipas, é muito importante como gesto de inspiração e de referência que existam mulheres, sem dúvida. E quando cheguei ao cinema, são poucas. Eu comecei na área de imagem. E na área de imagem há muito poucas mulheres ainda. E eu, como a última assistente de um setor de imagem, era a miúda. Não era fácil a relação de criar algum respeito dentro de uma estrutura que tem os seus códigos de comunicação, os gajos, pronto, uma cena de gajos, os pares são estes, não é? Portanto, quando a miúda fala de alguma coisa técnica, olham para mim, uma rapariga que percebe de cabos e ligações, mas não faz sentido nenhum. E por que não faz? E, portanto, haver representações do que é ser mulher de uma forma mais diversa, falta, ainda falta muito, e dentro do cinema e do setor técnico, então, falta imenso. Na maquinaria não há, na imagem há poucas, no som poucas também, na montagem bastantes, sempre tiveram, são as cuidadoras do filme, sempre existiram mais mulheres, mas enfim, nos lugares técnicos, nos lugares de comando, há poucas mulheres. Há poucas mulheres.
E depois é interessante essa coisa do exemplo, porque estas novas produções cinematográficas que estão a ser produzidas, realizadas por mulheres, depois podem ter também transformações nas representações femininas para quem vê os filmes. Antónia, já pensou sobre isso?
É uma coisa que nós pensamos muito, e nós sabemos isto não apenas no cinema, mas em todas as áreas da vida social, que através do exemplo é uma das mais eficazes formas de transformação, é ver que as coisas podem ser feitas por uma multiplicidade de pessoas. Se nós só virmos homens a fazer determinadas tarefas, ou só virmos mulheres a cuidar de criança, nós construímos a imagem, e é assim que as tradições se constroem, construímos a imagem de que essa é a forma ideal de fazer as coisas. Se nós começarmos a ver homens e mulheres a fazer, independentemente do facto de serem homens ou mulheres, a fazerem uma atividade e a serem reconhecidas pelo seu desempenho profissional e não pelo seu género, isso é a maior conquista de todas. E nesse sentido é que mostrar cada vez mais que há mulheres a fazerem, a desempenharem atividades nestas áreas é tão importante. É por isso que é importante mostrar o cinema feito por mulheres, ter mulheres a mexer nos cabos e nas máquinas e na iluminação, e porque de facto através do exemplo transformam-se representações, e através da transformação de representações transformam-se práticas. E nesse sentido, de facto, é absolutamente fundamental. E eu creio que das três que estamos aqui, vivemos uma experiência pessoal muito privilegiada nesse sentido de termos vivido em mundos onde a igualdade entre homens e mulheres era muito presente, e por isso também talvez não tenha sido uma presença tão grande. Mas a sociedade em que nós crescemos, as aprendizagens que temos nas escolas, na vida social, tudo isso nos mostra um mundo feito com uma dominação masculina e uma organização no masculino muito, muito forte, não é? E também eu lembro, a Cláudia falou nisso e várias realizadoras falam disso, a maneira como nunca foi uma questão poderem ser realizadores e terem uma participação ativa na produção artística no cinema, mas eram vistas com alguma suspeição pelas equipas masculinas. E isso tem a ver precisamente com a novidade. Olha, esta miúda a mexer nos cabos. E se houver 50 miúdas, a 51ª já ninguém vai questionar. E aí realmente é absolutamente fundamental, não é? Isso deixa-me voltar um bocadinho atrás para uma questão que há bocado, quando se falou da ideia de porque é que é importante, se há um cinema no feminino, tem também a ver com isto. A produção artística, a Cláudia falou em mundo interior, mas a produção artística é a construção de um olhar das pessoas sobre o mundo e da sua experiência, não é? E as pessoas são diferentes, e a experiência de homens e mulheres no mundo é diferente, e portanto o olhar é diferente em termos de género, em termos de classe social, em termos de região, em termos de visões políticas e religiosas, e portanto, o olhar de cada pessoa sobre o mundo é revelador da sua própria experiência, e claro que aí a representação das mulheres será diferente, e é por isso que é importante ser mostrada, porque realmente temos um mundo, vivemos num mundo em que o que se mostra mais é uma representação masculina do mundo, e é por isso que é importante mostrar.
E uma representação masculina sobre as mulheres também.
Exatamente.
E que as mulheres existem no mundo baseada nessa representação masculina do mundo, claro.
Completamente.
Patrícia, quer acrescentar alguma coisa aqui?
Estava a ouvir, obviamente, com muita atenção, e estava-me a lembrar de uma coisa, que é, curiosamente, enquanto que há muitos anos atrás as mulheres eram aquelas que mais eram reconhecidas pelo seu talento em cozinhar, não é? Portanto, as grandes cozinheiras eram sempre mulheres. E, curiosamente, essa profissão passou a ser mais conhecida, não é? Ou seja, passou a ser a culinária, passou a ser uma profissão que foi trazida há, sei lá, 20 anos nem tanto, mais através das redes sociais, essas coisas todas, essas plataformas, pelos homens. O Jamie Oliver, não sei o quê, que trouxe uma
deu um certo requinte à profissão que parecia que com as mulheres não havia.
Exato, mas sempre assumindo que a inspiração vem precisamente das mulheres. Não
elas, não, acho que elas são as cozinheiras. Eles são os chefes.
Não. Ai, mas sim. Precisamente continua. Não. Desculpa.
A minha avó, eu vi a minha avó cozinhar.
Não, mas
sou chefe.
O que eu quero dizer com isto é que é verdade, havia esse estigma, não é? Tipo, é a cozinheira. Eles trazem esses ensinamentos e afirmam-se como chefes, e isso dá abertura a que depois outras mulheres se afirmem também como chefes.
Mas isso é altamente paradigmático, justamente, de que como os homens conseguem e têm esse acesso muito mais facilitado da visibilidade, do poder...
Eu não sei se foi isso, eu acho que foi... Eu acredito que neste caso concreto que estou a falar da culinária, acho que pode ter sido um acaso do... Sinceramente, acredito que possa ter sido um acaso de um homem que veio, de facto, pôr a culinária... sobretudo o Jamie Oliver, que acho que é um criativo
mas
incrível.
Mas tens aí uma transformação importante, desculpa interromper, então. Que é uma coisa é aquilo que é o cozinhar para o cotidiano.
Uhum,
e isso
para cuidar.
É invisível, permanente e feito domesticamente.
Uhum.
E quando de repente tens a transformação da cozinha para alimentar e para o cotidiano numa arte... e numa atividade para grande público e de reconhecimento da atividade e do seu produto, aí tu tens a entrada dos homens, como tens na costura. Costura é,
sim,
obviamente,
exato,
uma atividade feminina, e os grandes costureiros são mais frequentemente homens do que...
A primeira grande foi a Chanel.
Certo, mas olha o panorama atualmente,
sim,
e tens muitos costureiros, o que é estranho numa atividade que é totalmente construída simbolicamente no feminino.
Exato.
E a cozinha é a mesma coisa, como os cabeleireiros, percebes? E, ou seja, o que é interessante é ver como é que atividades invisíveis, domésticas e desvalorizadas são transformadas em atividades altamente valorizadas e que nesse contexto podem ser desempenhadas por homens.
Uhum.
Um homem a costurar bainhas em casa não tem... pode ser, muito frequentemente tu verás uma ridicularização, uma desvalorização da atividade, mas um grande costureiro é super valorizado.
Sim.
Mas voltando aqui ao cinema, desculpa.
É muito representativo este exemplo. Não,
mas é uma boa maneira de comparar profissões, sobretudo. Mas em relação ao cinema no feminino, eu quando penso em cinema no feminino, penso muito nos filmes da Cláudia, porque eles têm uma característica muito interessante, que é a capacidade que a Cláudia tem, exímia, de captar intimidade. Isto aconteceu no Amassana, eu ainda não vi o Amor Fati, mas acredito que seja algo que a Cláudia faz em tudo. E eu penso como é que isto se faz. Portanto, eu estou a pensar no Amassana, aquele momento em que as senhoras estão a partilhar uma refeição. Ser mulher ajudou a estar ali de forma quase invisível para poder captar aqueles momentos de intimidade tão importantes e tão profundos. Ser mulher ajuda a chegar mais perto dos personagens, seja em ficção, seja documentário, e captar este tal, para mim, olhar feminino.
No caso do Amassano, facilitou, porque é uma comunidade de mulheres dentro de uma sociedade patriarcal, em que as mulheres estão separadas dos homens. E, portanto, há determinados acessos que só são permitidos. As mulheres estão com as mulheres, os homens estão com os homens. Portanto, há zonas de intimidade que esse filme, em concreto, permite, que foi muito facilitado pelo facto de eu ser mulher. Portanto, havia elemento, o Takashi, que é homem, não podia entrar em algumas situações. Isso aqui já não aconteceria aqui em Portugal. O Amor Fati, o Takashi também trabalhou comigo e não tivemos essas questões. A representação da intimidade, eu não sei de onde vem, não tenho essa capacidade de me ver de fora. Talvez venha, não sei, pode vir da educação que eu tive, pode vir de sempre ter sentido de facto que a minha avó está mais em casa, a minha mãe também está mais em casa, eu também gosto mais de estar em casa, também gosto de brincar mais sozinha, o meu irmão não, está lá fora, está na rua, não sei. Quer dizer, temos uma série de mecanismos. Há pouco estávamos a falar do hábito de ouvir a TSF de manhã. Porquê?
Sim.
É um hábito, há as vozes. O hábito, dizem os psicólogos, que é a coisa mais difícil de transformar, porque já se torna interior, né? Eu não sei se o meu hábito de me sentir confortável na intimidade vem da educação e do lado cultural, ou se vem de puro interesse meu, por ser tímida, por ter ansiedade se estiver num grupo com muita gente, e portanto é na intimidade que me sinto mais confortável. ainda queria regressar, de qualquer das formas, à questão da representatividade e de como isso pode ser inspirador para as outras raparigas, jovens, mulheres. No outro dia estava a ouvir o discurso da Kamala Harris, a nova vice-presidente, e ela dizia, dos Estados Unidos, e ela dizia: eu posso ser a primeira vice-presidente dos Estados Unidos, mas não serei a última, porque outras raparigas estão-me a ver neste momento. E isto é altamente simbólico, de facto. Uma criança, rapariga, cis, porque nós estamos aqui a falar de mulheres e homens, e não estamos a falar das questões transgénero, que essas então, é que nós estamos, estamos no tempo das cavernas.
Esta conversa tem um delay absolutamente
enorme.
Absolutamente.
Digam-me o nome de uma realizadora transgénero. Elas existem, mas são ínfimas, portanto temos que fazer outra conversa aqui.
Está a ser preparado um programa sobre a mulher trans.
Mas pronto, a representatividade, de facto, e nós trabalhamos numa área que tem imensa responsabilidade na forma como nos construímos depois ao longo da vida. O cinema, então, tem sido altamente castigador nas nossas vidas, a construção do ideal romântico, das nossas relações, do nosso papel de mulher em casa ou no exterior. Portanto, o cinema é responsável por uma construção cultural.
Pela reprodução da construção cultural.
Completamente. Sabe onde é que nasce o ovo e a galinha, mas não é? Mas o cinema, quando vem, faz essa reprodução de um padrão já existente e, portanto, é também, diria, a nossa obrigação, enquanto pessoas que trabalham na área, também poder, quando a Patrícia há pouco dizia, às vezes sugiro, porque não uma mulher?
Claro.
E, portanto,
na maior parte das vezes é aceita, ou seja, não houve, o realizador nunca tinha pensado nisso, porque não? Estás a ver?
Exatamente. E daí a importância da introdução de mulheres na equipa, de simplesmente trazer esta ideia nova, não é?
Essa abertura já à partida é muito interessante, não é? Eu estava a ouvir e estava a pensar noutra coisa, que é: eu fui educada de uma forma muito livre. Livre no sentido em que nunca ouvi em casa qualquer palavra ou qualquer sentimento em cuidado porque tu és mulher, não vais conseguir fazer aquilo. Ou a minha mãe dizer, eu senti que a minha mãe, aliás, teve uma carreira incrível como diretora de publicidade, na altura que se chamava assim, não era marketing, não é? do jornal Século, portanto estamos a falar no final dos anos 60 e início dos anos 70, lá está.
Inspirador. Uma representação.
Claro, mas o que eu quero dizer com isso é que eu fui criada sem qualquer limite à minha criatividade ou à minha vontade de fazer fosse o que fosse.
E és o resultado disso.
Pronto, e portanto tenho dificuldade muitas vezes em entrar nestas conversas não me levem a mal, não é? Mas no sentido de dizer, mas porque faz falta aqui, porque não há, porque eu nunca senti essa limitação.
Mas tu és uma privilegiada, Patrícia.
Não digo o contrário, atenção, e por isso é que estou aqui a conversar e adoro aprender e que me ajudem também a pensar um bocadinho. Mas eu própria nunca senti isso.
Pronto, que bom, é isso. E precisamos de mulheres como tu, que também acabaram por depois no seu decorrer profissional representar justamente essa falta de limites, não é?
Sim.
Pode ser.
No entanto, lembro-me de algumas vezes sentir era mais do que um olhar, mas sentir uma prepotência masculina sobre ou o meu trabalho ou a minha forma de estar a fazer as coisas, etc. E lembro-me de sempre confrontar. Nada a ver? Ou seja, aqui o que me interessa, a reflexão que me interessa é dar essa força, no fundo, seja à minha filha ou às mulheres que eu conhecerem que possa sentir que estejam frágeis de não terem coragem para se lançar naquela determinada profissão, e de lhe dizer, vai, ou seja, não tenhas medo. Percebem?
Mas aqui nós temos um papel muito importante. Eu há pouco, quando dizia isso, que tínhamos, a Cláudia não sei tanto, mas conheço mais ou menos o percurso social e familiar da Patrícia, das relações sociais, mas o facto de nós termos crescido num mundo muito igualitário e em que as coisas não dependiam de sermos rapazes ou raparigas, era de facto estimulada a participação nossa no mundo e em todas as suas atividades, e sempre vi a minha mãe a trabalhar e a ter uma profissão de sucesso, e as amigas dela, não, ou seja, a minha bolha era muito
muita liberdade.
Sim, não havia nenhuma dimensão da minha experiência pessoal em que essa hierarquização de poderes e de mundos entre homens e mulheres fosse sentida. Mas há uma consciência de que ela existe através dos filmes, através da televisão, através dos romances, através daquilo que eu via às vezes nas casas das minhas amigas, que era um bocadinho surpreendente porque não fazia parte da minha maneira de ver o mundo. E essa é talvez na situação de privilégio de termos vivido com esta liberdade de podermos fazer o que quiséssemos, independentemente de sermos homens ou mulheres, dá-nos uma responsabilidade acrescida na intervenção e na criação de espaços para que se mostre esse mundo de possibilidades às raparigas e rapazes que fazem parte do nosso mundo, não é? E acho que a nossa participação pública nesse sentido, o trabalho que tu fazes é muito importante nisso, para mostrar através do exemplo, lá está, como a qual Kamala Harris.
Exato. Exato. Por exemplo, deixa-me só dizer uma coisa. Eu, por exemplo, nunca, e digo mesmo nunca no meu percurso profissional, soube de algum caso de uma mulher que tenha sido paga muito menos do que um homem. Isso posso garantir que isso não aconteceu nos Estados Unidos. Pelos
acontece
vistos,
bastante, acontece mas muito. Mas depois tem a ver com repercussões, Portugal, por exemplo, não. A nível de publicidade, se calhar.
Exato.
O homem portanto, se calhar ali no filme tem cachês parecidos, mas depois as repercussões públicas não é bem assim. Portanto, se calhar ele consegue um contrato de publicidade que é melhor, por comparação à atriz, por exemplo, ou é mais chamado para participar em programas, porque provavelmente também é o personagem principal do filme.
Sim.
Depende assim um bocadinho, acho que vai um bocadinho por aí. Mas antes de passarmos à frente e falarmos sobre a representação da mulher enquanto personagem no cinema, vou convidar-vos a ouvir uma entrevista que fiz com a atriz Leonor Silveira, é incontornável atriz de cinema em Portugal, a eterna musa de Manuel de Oliveira. Ela explica que Portugal tem assistido a uma boa evolução do trabalho das mulheres nos bastidores do cinema.
Muitas mulheres que estavam ao meu lado trabalhando noutros postos, seja na produção, seja na realização, seja no som, na maquilhagem, no guarda-roupa, etc., passaram de postos de assistente para postos de primeiro lugar, ou seja, transformaram-se, assistentes de produção que se transformaram em fortíssimas diretoras de produção, assistentes de realização que se transformaram em realizadoras. Portanto, eu acho que houve, de facto, pelo menos em Portugal, um olhar e uma evolução e uma luta por parte das mulheres em defesa da sua vontade, do seu querer, afastando um preconceito existente. E nas outras áreas que requerem, ou na produção, a discussão com outros, a parte financeira, a parte económica, a parte de composição do filme, a parte de construção do filme, em coprodução ou não, levava muito mais a estarem homens presentes e não mulheres. Hoje em dia nós temos mulheres fortíssimas, como a Maria João Meira, a Filipa Reis, a Joana Ferreira, a Pandora da Cunha Teles, para não enunciar outras. Em realização, nós tínhamos assistentes de realização que se tornaram realizadoras hoje em dia, com foco sobre elas, absolutamente extraordinário, merecido, porque a meu ver são fortíssimas artistas com uma mensagem muitíssimo específica e finalmente mostram e finalmente são apresentadas ao público, grande público, público internacional e reconhecidíssimas lá fora. Portanto, eu acho que tem havido um caminho contínuo, uma luta. Por isso mesmo, existe em determinados momentos ou em determinados fundos e em determinadas majorações para podermos, a níveis concursais ou aplicações para fazermos calls, chamadas as calls, mas ação no caso de ser mulher. Ou seja, eu acho que isso, por exemplo, devido o exemplo na Suécia, que cria a paridade absoluta de 50-50% no ano 2020, sabíamos nós que o ano 2020 iria ser este ano horribilis, e conseguiu, através de majorações, através de uns inputs específicos para o sexo feminino. Ou seja, a partir do momento em que isso foi dado, houve uma roda que começou de facto a ser muito mais lubrificada e as coisas começaram a andar de outra forma e começou a ver-se e a dar luz e espaço e tempo às mulheres criadoras para surgirem.
Este olhar feminino sobre o cinema pode ajudar a trazer novos personagens para o ecrã, ou seja, uma das críticas comuns à questão da representação da mulher no cinema é que a mulher acaba por se encaixar, digamos assim, em vários papéis que ajudam muitas vezes o protagonista do filme a desenvolver-se enquanto personagem, enquanto a mulher acaba por ficar ali um bocadinho em segundo plano, ajudando a esse protagonista a desenvolver-se.
Acredito que a mulher realizadora seja capaz de dar um desenvolvimento aos personagens femininos com uma outra perspectiva, uma outra sensibilidade, maiores instrumentos, dar-lhe mais liberdade à atriz, fazer com que ela possa ir estar só, ou seja, ocupar o seu espaço, ou o espaço todo.
Há outra questão também muito falada no setor de cinema, que é a escolha das atrizes por uma questão de beleza, ou seja, há uma atriz que é boa atriz e também é bonita e por isso é escolhida. O que é que acontece a estas atrizes com o envelhecimento? Há muitas que vão desaparecendo. Que papéis estão reservados a estas mulheres depois de mudarem um chip qualquer que era essencial para o papel que representavam?
A sensação que eu tenho é que atrizes cuja beleza as representa no cinema chegam a uma determinada altura e há um, como se houvesse um gap na oferta de papéis. Alegamos por ser novas, as meninas, depois as senhorinhas, depois mães, e depois temos que esperar um tempo específico para podermos ser avós. Ou seja, há como se uma ausência de oferta de papel para determinadas atrizes. Também ao mesmo tempo nós temos ícones de beleza que defenderam de facto o papel da mulher no cinema e que ultrapassaram esse, não é um obstáculo, mas pode vir a ser um marco, por vezes negativo. Eu dou-lhe um exemplo de Isabel Ruth, Manuela Freitas, de mulheres que na sua altura, lindíssimas, que ainda hoje, Isabel Ruth ainda hoje trabalha com a sua beleza absoluta e já com um percurso cinematográfico imenso, não é? O saber pegar numa mulher que já não é uma nova princesa do cinema e que já tem uma determinada idade, está mais ou menos envelhecida para a sua idade, que acontece a todas nós, chama-se a vida passa, não é? Saber contornar isso e fazer com que ela imprima de forma, essa atriz, de forma extraordinária. Há um dedinho especial da parte das realizadoras, isso há.
Eu queria agora mergulhar um bocadinho na sua experiência e perceber se durante a sua carreira tem sentido situações de alguma desigualdade de género, há alguma coisa que gostasse de contar?
Há sempre qualquer coisa para contar. O olhar ou a tomada de posição ou a reunião ou a conversação ou a discussão entre um homem liderado por uma mulher, nós de vez em quando somos postas em causa de uma forma um bocadinho despiciente, como se não houvesse um reconhecimento da nossa capacidade de comando. À partida a mulher defende-se de uma forma instintiva e todo o seu corpo e todos os seus sentidos reagem de uma forma defensiva, mas bem, diplomática. Eu já vi, já presenciei, já vivi, e isso é curioso, é difícil, é curioso, mas faz de nós umas heroínas, sem dúvida.
A Leonor Silveira toca levemente nesta questão dos papéis reservados às mulheres e ao buraco, não é, que surge na carreira de muitas atrizes com o avançar da idade. Como é que eu lembro esta questão do envelhecimento das atrizes? Se calhar a Patrícia, que no fundo acaba por lidar muito com essa questão também.
Então, tenho aqui várias coisas que gostava de comentar. A primeira, não nos podemos esquecer que isto parte sempre tudo do quais são as histórias que estão em cima da mesa para contar, não é? Portanto, na sua gênese, o que está a faltar, se calhar, é escrever para esses papéis de meia-idade, vamos chamar de meia-idade, não sei se é esse o termo, mas eu gosto de refletir na segunda idade e na terceira idade, não é? Portanto, se calhar é essa terceira idade, pronto. Portanto, isso é a primeira grande questão, é bora contar histórias exatamente sobre essa preparação ou esse estado dessa terceira idade. Pronto. Será provavelmente por isso, por não haver essas histórias e esse interesse ou essa haver pouco, que logo à partida então não tens muito trabalho, não é? Porque tu tens trabalho como ator quando houver um papel para ti. Ou eventualmente, lá está, dentro daquilo que é o casting, pode ser muito interessante, que é outra coisa que eu também faço muitas vezes, que é, imagina, está escrito coisas muito clichês, inclusive, muitas vezes, que é um papel da mulher advogada, jovem advogada, e eu digo, mas porquê é que há de ser uma jovem advogada? Porquê é que ela não pode ter 50 anos, por exemplo? E argumento, não é só uma proposta só porque sim, mas digo, mas porquê é que ela não há de ser, não sei, ah, porque não tinha pensado, pronto, ok, pronto. Portanto, aí já consegues infiltrar algumas boas ideias, porque estás a ler e estás a pensar, eu via bem, para pegar no exemplo da Isabel Ruta, eu via bem a Isabel Ruta fazer isto. E se calhar quem escreveu à partida não tinha pensado, mas pensou, ah, por acaso, com esse nome que me estás a pôr em cima da mesa, porque não? Pronto, portanto, há estas pequenas coisas que vão sendo feitas. Depois, acho que também pode acontecer que hajam uma fase na vida dessas de atrizes, neste caso que é o que estamos a falar, que o facto de não estarem a ser chamadas, depois entram ali numa fase de insegurança. Não é? Precisamente porque é horrível, não é? Tu, no fundo, estás habituada a ter o exercício de uma profissão e de um dia para o outro deixas de ter, não é? Ou durante X anos nem que mais ninguém te chama. E isto é um músculo, não é? Representar é um músculo que tem que ser estimulado. E, portanto, isso é uma coisa muito importante. Por exemplo, fiquei contente de ver, por exemplo, a Manuela Maria, que fez um percurso de teatro incrível durante estes anos e só agora é que voltou à televisão e a fazer um papel muito interessante. Portanto, poderia dar aqui vários exemplos. Ou temos a Sophia Loren, que desapareceu durante muitos anos e agora, tcharam, foi chamada para fazer uma série da Netflix. Portanto, a parte onde temos que trabalhar é começar a querer contar histórias das mulheres nesta, diríamos, terceira idade.
Exato, e depois aqui há também a questão do personagem que muitas vezes as mulheres acabam por ter, não é? Portanto, nos vários filmes, e aquilo que também conversei com a Leonor, que tem a ver com a mulher estar ali um bocadinho em segundo plano, nem sempre está no mesmo patamar do personagem masculino, ajuda o personagem masculino a consolidar uma história, uma personagem, uma escada, digamos assim, de evolução do protagonista. Mas como é que as mulheres vão poder desenvolver melhor as suas personagens se houver guiões escritos com elas lá? E quem é que tem que os escrever? Tem que ser as mulheres? Será que há homens também a fazer este trabalho?
Tem que haver uma vontade, claro, de contar a história.
Claro. A grande importância da transformação da nossa vida num registro mais igualitário tem a ver com isso, que quem luta pela igualdade não são apenas as mulheres, são também os homens. E claro, sem homens a lutar pela igualdade, não a vamos conseguir, não a vamos coletivamente, não é? Não somos nós as mulheres. E a grande questão é precisamente essa: querer contar histórias que revelem formas de viver no mundo diferentes daquele modelo tradicional, onde as hierarquias de género eram muito claras, em que o doméstico e o familiar era o mundo do feminino e dos homens o mundo da vida e da política e das instituições, e as mulheres a fazerem esse tal papel subordinado. A grande questão é essa, que à medida que o mundo se transforma e à medida que se transforma as histórias que se querem contar, exato, sejam elas por homens ou mulheres, transforma-se, claro, a narrativa e o conteúdo dessas histórias. E ao contar histórias mais diferentes e que mostram a participação ativa das mulheres no mundo, também se transformam, através do exemplo, como falávamos há pouco, os imaginários e os comportamentos. Eu estava aqui a ouvir a Patrícia e estava a lembrar-me de uns estudos que são amplamente conhecidos sobre, por exemplo, o impacto que teve a introdução de casais de pessoas do mesmo sexo nas telenovelas. na forma como isso contribuiu para a aceitação pública de relações não heterossexuais ou a introdução de personagens trans, a normalização, o facto das pessoas reconhecerem que aquelas pessoas que sempre nos disseram que eram esquisitas e eram formas desviantes de ser pessoa, afinal não. São pessoas como nós e sentem como nós e têm uma vida como nós, e essa o conhecer pessoas diferentes, seja culturalmente, seja em termos de orientação sexual, transforma a nossa percepção sobre essas realidades. E é por isso que contar histórias de pessoas normais e não apenas histórias de princesas.
Princesas ou bombas sexuais ou vítimas.
É profundamente transformador. E retomo um bocadinho a questão que foi falada com a Leonor Silveira. A questão da beleza e da importância da beleza nas atrizes.
Isso é tão subjetivo.
Precisamente. Por um lado é subjetivo. E por outro, se estás a representar uma história em que a beleza da mulher é fundamental, tens que ter uma atriz bonita, sim, por mais subjetivo que seja a noção de beleza. Mas estás a contar histórias sobre a vida cotidiana de pessoas normais como nós, as pessoas não são todas bonitas de acordo com o padrão, claro, hegemónico do que é a beleza. E aí tens uma possibilidade de buscar atrizes diferentes e que não são necessariamente
assim,
aquela...
Assim haja abertura do realizador.
Precisamente.
Por exemplo, eu no outro dia não aceitei fazer um casting, porque era tão clichê aquilo que procuravam, não era para Portugal, portanto era para um filme francês, onde queriam alguns atores portugueses e personagens portugueses, e alguns personagens portugueses, mais uma vez, era o clichê de empregada, não sei o quê. Eu disse, desculpe, mas eu não consigo, não, quer dizer, temos que parar com isso. Aliás, uma das coisas que eu acho fantásticas na Gaiola Dourada, gosto ou não gosto do filme, não é isso que está aqui em discussão, é aquela família. Não é gordos, feios, não é? Ou seja,
rebentar com o estereótipo.
Exato, rebentar com o estereótipo. E, portanto, e isso acho que é uma coisa importante. E o casting tem sempre um contributo importante. Um casting, quer dizer, casting é quem propõe, não é? Eu sou uma mera colaboradora de um realizador. Eu proponho. A escolha final é do realizador. Pois eu posso é querer assinar o meu trabalho ou não assinar o meu trabalho, não é? Posso ter orgulho no meu trabalho ou não, mas pronto.
Ah, temos um telemóvel a tocar.
É uma musiquinha.
Eu pensei que era a música do genérico. Sim,
já está a terminar.
Eu que trabalho sobre o real, gosto destes momentos. São muito bem-vindos.
Cláudia.
Eu gostava se calhar também justamente de pegar no real, porque eu tenho nos últimos anos dedicado o meu cinema mais à realidade, ou seja, não tenho trabalhado tanto com atores, se bem que estejamos todos na vida em papéis, não é? E portanto aqueles que eu filmo estão nos seus papéis e quando estão comigo estão num papel para mim. Não há pureza nesta relação, não existe pureza, na verdade, na vida, mas em relação aos papéis tenho trabalhado com essa proximidade. Nesse filme do Amasano que já convocamos aqui, que é um filme que acompanha um grupo de mulheres japonesas e que mergulham, portanto, são pescadoras, houve umas reações incríveis no mundo todo. Nas sessões de discussão, invariavelmente, perguntava alguém, então e os homens? Onde estão os homens neste filme? Aparece lá um homem. E eu no início ficava ansiosa com aquela pergunta, aquilo zangava-me e comecei a perguntar se nós nos perguntávamos também assim ao longo da vida que víamos os filmes. Não, nós consumimos os filmes sem perguntar, então e as mulheres? Porque as mulheres estão, de facto, elas têm exatamente a mesma representatividade que os homens naquele meu filme, no Amasano. Aparecem, ajudam as pescadoras. Volta a acontecer o mesmo neste filme, no Amor Fático, que eu tenho no cinema. É um filme que acompanha, são retratos muito diversos do amor em Portugal, em Portugal contemporâneo, como é que as pessoas vivem as suas relações afetivas. E portanto, quando me proponho a isto, proponho uma diversidade sem fim de representação. Tendencialmente acabei por representar, pelos vistos, mais mulheres ou homens que se identificam com um padrão associado às mulheres, e volta à mesma pergunta. Então, e os homens? Nós, quando estamos diante da estranheza, daquilo que é diferente, levantamos questões sobre o nosso mundo, o nosso chão passado, não é? E foi curioso, houve uma sessão na Trindade no outro dia em que houve esta pergunta: então e os homens? Onde estão os homens? E há alguém na plateia que diz: eu gostava de responder, os homens estão lá, mas não estão representados da mesma forma que nós estamos habituados a vê-los representados. Isto é um círculo grande e normalmente a atenção está no centro do círculo. A normatividade, a heteronormatividade é o centro. E eu acho que é muito importante, e as mulheres estão neste, no círculo, no exterior. Estão as mulheres, estão as comunidades ciganas, estão os negros, estão os imigrantes. Não são só as mulheres. Uhum. As minorias e a representação atinge, infelizmente, uma diversidade enorme de seres humanos. E é bonito a Leonor ser a convidada, porque a Leonor estava no ecrã no primeiro filme português que eu vi e que teve um impacto brutal. Eu não tive consciência disso na altura, só tive mais tarde quando vim parar ao cinema, que foi no Val Abraão, do Manuel, claro, de Oliveira, claro, claro. Em que ela representa justamente, é uma bovarinha, é aquela mulher que não se deixa moldar e que não se deixa comandar e que rejeita o casamento e que não lida bem com aquela situação toda tradicional. É lindo ser a Leonor a falar disso, que teve de facto um impacto enorme. É incrível como um papel pode ter um impacto na vida das pessoas. Eu tinha 13 anos quando vi este filme e lembro-me que não percebi nada do filme, mas guardei a imagem daquela mulher que não queria e que dizia que não e que mancava, era torta. Ela não era perfeita, era uma mulher bela, a Leonor é bela e a sua personagem tem essa beleza, mas ela não era perfeita e não queria ser igual às outras. E aquilo teve um impacto muito grande em mim, não sei que dimensão, mas está cá, guarda ainda hoje, ainda ecoa em mim.
Eu gostava agora de falar de uma questão que não é de agora, mas que está relacionada com o movimento Me Too, que reuniu relatos de abusos, discriminações de mulheres de todo o mundo que falaram das suas experiências no setor do cinema. Como é que olham para este movimento? Como é que acompanharam esta questão?
Bom, eu acompanho com toda a solidariedade.
Claro.
Total, né? É inquestionável para mim, nunca passei por uma situação de abuso nem de agressão desse nível. Outras mais subtis, e a subtileza é a mais perigosa, não é? Porque está impregnada no nosso cotidiano. Mas acho que foi um movimento importantíssimo, não é? Portanto, quando as coisas explodem, nós tendemos a perder o receio e a vergonha de também de ir atrás. E, portanto, acho que foi um movimento muito importante e que nos permite, eventualmente, até estarmos hoje aqui a conversar sobre as fraturas que existem no interior do cinema.
Há um outro caso que é também interessante conversar aqui, que é o caso do Polanski e do Woody Allen. Ou seja, que está sobretudo relacionado com a questão da premiação, que é o caso de premiar, é o exponente máximo da discussão, ou seja, separamos ou não a vida e a obra? Os prémios devem ter em consideração as acusações da vida privada ou devem cingir-se à obra produzida?
Está a olhar para mim.
Estou a olhar para si, António.
Pois, é uma questão difícil. Vou começar por uma outra coisa e subscrevo inteiramente o que a Cláudia disse. E há aqui uma questão de contextualização histórica que tem que ser colocada e que ajuda a responder um bocadinho a questão da premiação, que tem que ver com aquilo que é aceitável, natural, expectável num determinado contexto histórico, numa determinada sociedade, legitima situações, relações, abusos de poder, que nós hoje em dia consideramos abusos de poder e abusos e agressões, e que não eram consideradas assim na altura. E eu aqui creio que temos que fazer esta distinção, e isto não é para desculpabilizar nada, nem para branquear as situações de agressão, mas de facto viveu-se durante muitas décadas uma situação em que os piropos, os avanços, os abusos sexuais eram aceitáveis, normais e às vezes até expectáveis, no sentido de aquilo fez-se àquela e não a mim. e fazia parte do sistema e do jogo, mesmo que não fosse, certamente não era agradável para as pessoas que eram objetos desses abusos, que hoje dizemos vítimas, e muito bem, mas que não eram consideradas vítimas na altura. E aí isto coloca-nos uma questão que é também da contextualização histórica em que estas situações ocorrem e em que os abusos sexuais não eram considerados abusos, nem por quem os perpetrava, nem por quem os sofria. E nesse sentido eu creio que para mim é difícil, acho que é criticável, acho que o movimento Me Too foi fundamental e foi importantíssimo do ponto de vista da nossa consciencialização da violência dos processos e o que está por trás dele, e o que está por trás dele é esta hierarquia patriarcal que tendemos cada vez mais e muito bem a combater e a ultrapassar, mas ela fazia parte dessa normalidade e isso é algo que eu acho que não podemos esquecer, devemos criticar, transformar, evitar que se aconteça, e por isso é muito importante falar muito sobre o assunto. Tenho algumas dúvidas, pessoalmente, sobre retirar...
E alguém quer acrescentar? Eu também gostava também...
Não sei.
Gostava de pegar um exemplo do Último Tango em Paris, do Bertolucci.
Pois.
Como é que se olha, por exemplo, para um filme destes? Depois de sabermos que a mais famosa cena de sexo do Bertolucci foi combinada com o Marlon Brando, sem conhecimento da atriz,
sim,
Maria
deu
Schneider.
Deu, coitada que morreu, não é? Nunca mais
e ficou destruída para o resto da vida. Ficou destruída, nunca conseguiu, voltou a ter uma vida.
Esse abuso de poder é inacreditável.
Mas como é que se olha para este filme? Porque, se formos ver o filme hoje, já vamos ter essa informação do nosso lado. Como é que se gere essa informação perante um filme super aclamado?
Era aclamado na altura, creio que
agora
hoje
não.
Em dia não será. E aí é que a questão da contextualização histórica é tão importante. Não é? Os dados que tínhamos na altura faziam-nos olhar para aquele filme de uma maneira e hoje em dia olhamos-lo de uma forma completamente diferente. E a maneira como nós olhamos hoje é profundamente crítica e condenável, tanto do próprio filme e do que ele mostra, como daquilo que sabemos que foi a produção do filme. Não é? Aquilo que a Patrícia estava a dizer.
É inacreditável, aquilo é um abuso de...
A todos os níveis.
Um abuso a todos os níveis. Percebes? Podíamos estar aqui horas a falar sobre isso e outros exemplos, mas quer dizer, que são coisas que, lá está, mais uma vez eu puxo um bocadinho asa à minha sardinha. Eu se tenho uma cena de sexo no filme, primeiro, antes sequer de chegar a qualquer realizador, qualquer conversa com um ator, primeiro converso muito com o realizador sobre isso, sobre a importância daquela cena, sobre se de facto é importante que aquela cena exista, se faz mesmo questão que ela exista, e depois é dada à atriz ou ao ator para ler, e há uma conversa, há um respeito, aquilo tem que fazer sentido, artisticamente tem que fazer sentido, quer dizer, não se pode fazer assim, ou eu, pelo menos, não me estou a ver a trabalhar numa coisa onde é gratuito, percebes? Ou seja, não... Agora, acontece muitas vezes haver, infelizmente, pessoas frágeis que se põem, mas que não se sabem, digamos, defender, e cabe-te a ti, profissional que estás deste lado, precisamente não abusar da fragilidade daquela pessoa e cuidar e mimar aquela pessoa. Quer dizer, mas isto para mim parece-me óbvio dentro do exercício do meu trabalho, quer dizer, não, mas de facto esse exemplo da Maria Schneider é inacreditável e ela tentou-se reerguer para aí 30 anos depois. Lembro-me perfeitamente de umas entrevistas, inclusive da agente dela mandar-me material dela a dizer: a Maria Schneider quer voltar, e a fragilidade com que ela estava, quer dizer, não me passaria sequer pela cabeça voltar a pô-la naquele lugar. Uhum. Mesmo que fosse só para fazer um papel mais simples, porque tudo aquilo era um sofrimento, de tal maneira que ela acabou por morrer, não é? Quer dizer, é uma...
Sim, mas este caso é muito interessante para pensarmos aquilo que tínhamos estado a ver há pouco, que é a maneira como, naquela altura, se via a relação entre homens e mulheres e a sexualidade. Ah, a sexualidade era uma coisa absolutamente masculina, pensada no masculino. E, portanto, o facto de não terem combinado a cena com ela significa isso mesmo, significa a maneira como, de facto, a irrelevância da vontade da mulher, tanto na questão da sexualidade, como enquanto atriz naquela cena.
É a
desqualificação total da importância da mulher enquanto pessoa e a sua autonomia. Isso é um caso absolutamente paradigmático.
Eu, enquanto realizadora, enquanto responsável por aquilo que eu faço, tenho muitas questões com todo acordo. Estamos num tempo histórico outro, com uma consciência outra, e, portanto, olhar para aquilo que foi criado no passado, num determinado contexto social e cultural, é distinto e tem que ter isso em conta. Hoje em dia, com o papel que eu, com mais alguma maturidade, vou tendo de mim própria, tenho muita dificuldade em separar o autor e da obra. E, portanto, aquilo que hoje é feito, eu não consigo dissociar. E premiar alguém que perpetua um lugar de opressão do outro custa-me.
Uhum, inteiramente.
E sinto, quando filmo, e quando olho sobre alguém e quando a represento, eu tenho essa consciência de que estou a exercer algum poder sobre aquela pessoa, ainda mais na ficção, que está escrito, está relido e lido e falado e com uma equipa, e, portanto, há um padrão que vem de trás, que ainda está no ativo, não interessa nomes, mas que esta consciencialização que estamos há pouco a falar, que vem do Me Too e que hoje podemos nos dar, não é ao luxo, mas nos podemos dar ao prazer de falar daquilo que sempre sentimos, não pode permitir, não pode perdoar nem pactuar que se viole, que se abuse e que se faça sofrer o outro. Uhum. Frágil ou não frágil. Isso. Mas diz-nos respeito a todas.
Claro,
a
claro.
Todos.
E a todos.
Então é sem perdões que passamos agora ao Bloco de Notas, onde todas as semanas vamos pedir sugestões das coisas para ler, ver, ouvir, descobrir relacionadas com o tema da semana. Antónia.
É inevitável.
O que será que a Antónia vai sugerir?
Eu vou sugerir que vão ao Festival Olhares do Mediterrâneo, o Women's Film Festival, que decorrerá próxima semana, a partir do dia 23 de novembro até ao dia 29, com exibição de 55 filmes de países do Mediterrâneo, com olhares sobre o mundo muito diversificados, com sessões de debate, masterclasses, seminários, sessões para crianças, workshops para cinema para pequeninos, a formação de professores, enfim, uma programação muito vasta, que podem ver no nosso site dos Olhares do Mediterrâneo, ou no Facebook ou no Instagram. O Festival Olhares do Mediterrâneo vai também estar na plataforma Filmin durante um mês. Portanto, para quem não conseguir, não puder ir ao Cinema São Jorge, pode ver toda a programação no Filmin pelo preço de um bilhete de cinema. Nós, aliás, dizemos isso, 7,5€ é o preço de um bilhete de cinema para todo o festival, na plataforma Filmin durante um mês. E venham ao Cinema São Jorge, as salas de cinema são muitíssimo seguras, são espaços muito seguros, e venham ver cinema em salas grandes. Ver cinema em casa, na televisão, é cómodo, mas não há nada como uma sala de cinema a ver um filme num ecrã grande, com boa qualidade, com escuro, em silêncio, sem pipocas.
Com máscara.
E com máscara, claro. É um espaço muito seguro e, portanto, recomendo vivamente a vinda ao Festival Olhares do Mediterrâneo. Só temos duas sessões por dia este ano, por causa dos condicionalismos dos espaços, mas temos, a partir de quarta-feira, dia 25, até domingo, dia 29, uma programação de filmes intensa, diversos, muito pouco vistos em Portugal, um tipo de cinema muito invulgar vermos nas nossas salas e, portanto, convidamos as pessoas a participarem.
Uma boa oportunidade. Patrícia.
Um livro que foi lançado esta semana, da Janinha Horta Varatores, e que tem um título que eu acho que é um título magnífico, que se chama Tudo o que Comemos Conta. Portanto, é um livro desta maravilhosa cozinheira, mãe de 4 filhos, também super inspiradores, que é um livro que, entre outras coisas, tem umas receitas que... muitas delas muito fáceis de fazer e, sobretudo, muito inspiradoras e ótimo para o confinamento do fim de semana ou dos fins de semana que vamos passar.
Se não forem ao cinema, exato. Se não forem ao cinema, cozinham.
Exato. Não podem fazer as duas coisas, desculpa, não é? Podem cozinhar, ir ao cinema, voltar a cozinhar. Há lugar para tudo.
Cláudia.
Bom, eu primeiro felicito a Antónia por ir em frente com o festival. Acho fundamental termos alimento para a alma, justamente porque é através da cultura, do cinema, da música, do teatro, enfim, que nós nos calamos e recebemos. E ao recebermos, as epifanias interiores acontecem e que nos permitem também atravessar estes períodos altamente desafiantes. Eu vou ao cinema também, e vou também ao meu filme, que estreou agora, e portanto está nos cinemas. Também sou uma resistente, não com autopiedade, mas num sentido de fazer filmes já é lidar com contrariedades permanentemente. Portanto, o filme que nós sonhamos inicialmente vai ser muito distinto daquilo que vamos conseguir no final, porque há um longo processo de desafios do real, financeiros, enfim, que nos levam para outros caminhos. E, portanto, isto de não podermos ter os horários todos, de podermos ter os fins de semana, tudo bem. São novas regras, joguemos o jogo. As salas têm sido de todo acordo, porque as frequentes são lugares muito seguros e tem sido muito bonito ver as salas cheias para ver este filme, que se chama Amor Fati. É uma produção da Terra Treme e está em 17 cinemas do país e é um retrato dos afetos a partir das relações que em Portugal, de uma forma muito diversa, podemos neste momento observar. Ainda tem mais sugestões. Ainda nesta linha do que é que as mulheres podem, convoco a espreitarem o site das designers, de uma dupla de designers, que são as Ilhas Studio, que são duas mulheres, designers, e que têm feito um trabalho notável, sobretudo nos cartazes de cinema, também em publicações, mas os cartazes de cinema delas são exemplares. E ainda, porque tivemos aqui a Leonor Silveira, eu convocaria os nossos ouvintes a lerem ou relerem a Agostina Bessa Luís, que foi um meteorito que estilhaçou o nosso país e, no meu ponto de vista, não valorizado o suficiente, e que a sua escrita é altamente pertinente e as mulheres da Agostina são mulheres muito combativas e muito inspiradoras.
Neste momento difícil para a cultura, sugerir cinema é incontornável, até porque a cultura mantém-se bem ativa e dinâmica, apesar da pandemia. Além do Olhares do Mediterrâneo, que a Antónia já falou, neste momento está também a decorrer o Le Fest, com projeções entre Lisboa e Sintra. Eu destaco o filme da Clouseau, o Nomadland, que foi vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza. O filme segue a vida de Fern, uma mulher que perde tudo durante a grande recessão e começa a viver como se fosse uma nómada nos tempos modernos, percorrendo o oeste americano com a sua carrinha. Destaco também o Mainstream, da Gia Coppola, que é a neta do Francis Ford Coppola. Ela segue o legado geracional da família e aparece com um filme provocativo sobre a cultura da internet e da fama digital. O Botequim fica por aqui. Agradeço a quem nos ouviu e às minhas convidadas por terem cá estado. O Botequim tem uma versão mais alargada que fica disponível nas plataformas de podcast e em tsf.pt. Para questões, notas ou sugestões, podem escrever para sara.rocha@tsf.pt. No apoio à pesquisa esteve o Rafael Sousa. A sonoplastia e os cuidados técnicos ficaram a cargo de Miguel Silva. Na próxima semana vamos falar sobre a mulher no mercado de trabalho, aqui no Botequim, onde as mulheres tomou a palavra.